Agora na Rádio UFSCar. Garagem Brasil. Programa independente transmitido na 95,3 FM.
Garagem Brasil, a música brasileira nos rádios e nas redes.
Já está no ar, Garagem Brasil. Uma cartografia musical que leva você para o universo da música independente brasileira. Com entrevistas, agendas, shows de festivais, dicas de selos, produtoras e muita música. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje vamos viajar pelo país com os mais diversos gêneros musicais, movimentos culturais e propostas de um mundo melhor que valoriza as mulheres, negros e toda a diversidade do Brasil. O programa traz uma entrevista com Gustavo Sá, curador do Porão do Rock, festival tradicional que acontece em Brasília em agosto. Você confere também no programa a eletrônica Rosa Neon, Samuca e a Selva, Jair Naves e mais uma playlist dedicada ao Porão do Rock. Começamos com o hardcore melódico da banda Pense, com a faixa Utopia. Vamos lá ouvir.
A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançaria. Pra que serve a utopia? Serve pra isso, pra que eu não deixe de caminhar.
Garagem Brasil. Brasil. We'll be right back.
vai ter de ser, vai ser muito tranquilo.
O brilho cego de paixão e fé, faca mola.
Você está no Garagem Brasil, comigo, Fabrício Rocha, ouvindo Samuca e a Selva, com Luê de Luna, isso mesmo, Fé Cega, Faca Molada. Antes ouviu Jair Naves, com Rente, do disco de mesmo nome. Acabando com um hiato de 5 anos, é um grande disco. Chegando agora, a cantora e atriz mineira, Josi Lopes, que afirma toda a sua negritude e raízes brasileiras. Vamos ouvir a faixa Cantadeira.
Saí de um Belo Horizonte que eu não me encontrava. Quando retorno a ele, vejo belezas que não me tocavam. Agora respiro um horizonte bélico e cinza. Girando por suas esquinas, confirmo, existe amor ainda. E amanhã, o que será, não é igual BH. Persisto na confiança que a arte me traz, na boa esperança que arde voraz e rasga no peito a vontade de
Brasil.
tentaram me colocar dentro de uma embalagem pra vender. O que eu vendo não precisa explicar, quem tiver que entender vai entender. Porque escorregar não é cair, tudo tem outro jeito de se dizer. O meu canto só serve pra reunir, quem tiver que entender vai entender. 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 Quem quiser entender. Teve os que não quiseram escutar, teve os que vieram fortalecer. Um caminhão que pode te levar, do outro lado cê pode se perder. Tem um milhão de conta pra pagar, tem um milhão de música pra fazer. Só serve pra ganhar, quem tiver que entender vai entender. 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 Quem quiser entender. Nada nunca fica no mesmo lugar, porque o mundo gosta de se mexer. Tudo certo é o que o mundo faz girar. Não tem nada que mate o que quer. Eles tentaram me fazer desistir, eu botei minha cara pra bater. O meu canto só serve pra reunir, quem tiver que entender vai entender. 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 Quem quiser entender.
Você acabou de ouvir Luiz Gabriel Lopes, Mariana Carvanelas, Marcelo Tofani e Marina Sena. Essa é a banda mineira Rosa Neon, um grupo muito legal que traz essas batidas tropicais, essa coisa do novo brega, muito bacana de ouvir. A música que você ouviu foi Embalagem. Agora o Garagem Brasil entra em conexão direta com Brasília para falar sobre um dos festivais independentes mais antigos do país. Estamos falando do Porão do Rock, ano 21, o Porão 2.1. Próximo nível, que ocorre no estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, nos próximos dias 16 e 17 de agosto. O festival está de cara nova, line-up com atrações internacionais e ritmos diversos. O evento promete levar pessoas para trocar boas ideias, energias e ouvir muito som. Vamos conversar com o curador do festival, Gustavo Sá, que vai falar pra gente mais sobre a edição desse ano. Gustavo, fala um pouco sobre a proposta do Porão do Rock desse ano, cara. Seja bem-vindo ao Garagem Brasil, Gustavo.
Então, a proposta do Porão para esse ano... Bom, o Porão tá fazendo 21 anos, né? Então, a gente tem que estar sempre se renovando. Ao longo desses 21 anos, tivemos diversas configurações do festival. Não tantos locais assim, mas diversas configurações. E esse ano a gente vai ter algumas mudanças bem interessantes. Por exemplo, não vamos mudar de local, mas vamos mudar de configuração no local. Vamos montar o festival na parte de cima do estacionamento do estádio, ou seja, próximo ali ao Eixo Monumental. Vamos virar os palcos para o estádio, ao invés dos palcos estarem virados para o Eixo Monumental. Não teremos três palcos, teremos dois palcos. Por incrível que pareça, essa foi uma solicitação do público, que reclamava que os palcos eram longe, etc. Né? E a gente vai trabalhar fortemente com a questão da temática de games e de ilustrações, coisas que a gente vem trabalhando desde a edição do ano passado. Né? A gente tem um personagem maneiríssimo, que é o Audiotron, que é um robô incrível, foi criado pelo artista Paulo Rocker aqui de Brasília, que inclusive é músico, já tocou no Porão do Rock, mas também é um artista violentíssimo, um artista fera, de artista plástico, né? Um ilustrador. Enfim, temos aí atrações nacionais e internacionais, que é um outro ponto que já faziam 4 ou 5 anos que nós não trazemos atrações internacionais por conta de uma série de dificuldades, né? Resolvemos abrir mão de verba pública para também eliminar diversas travas aí sobre a questão de prazos, de liberação de dinheiro, enfim, diversas amarras, né? Então, basicamente isso, é um festival... Ah, a gente vai voltar uma coisa interessantíssima, que é um lounge entre os dois palcos. Coisa que nós fizemos há mais de 10 anos atrás, que foi uma experiência incrível. Onde o público pode estar em cima desse lounge, assistindo lateralmente aos shows que estão rolando, né, no festival. Então, assim, muito legal. Experiência incrível. A gente vai ter também áreas novas no festival, né? Uma área de games, com várias máquinas de videogame e tal. E também uma área kids. A gente vai ter uma área kids pela primeira vez esse ano no Porão, para que a galera mais velha que queira ir ao festival possa levar seus filhotes aí, que eles fiquem lá sendo, enfim, monitorados, né? Vamos ter monitores, vão ter brincadeiras, pintura, enfim, brinquedos infláveis. Vai ser bem legal. E as atrações incríveis, né? A gente já tem algumas divulgadas aí. Nuclear Assault, que é uma banda mega esperada pela galera do thrash metal, né? Uma banda das antigas aí do thrash metal, um dos ícones. Temos também o The Mob Rap, que é uma banda de Londres, uma banda inglesa com som muito interessante. Já temos algumas atrações nacionais de peso, como Marcelo D2, né? Artistas aí da nova safra, como Super Combo, né? Como Machete Bomb, que é uma banda novíssima, Canto Cego, que é uma banda incrível, o Rumbora voltando aí depois de um hiato de alguns anos, comemorando o seu disco, 20 anos do seu disco de estreia, o 71, né? Aí a gente tem também o Far From Alaska, que tá aí super em alta, enfim, diversas atrações incríveis. E mais uma vez vai ser um festival muito bacana, um festival de Brasília, para Brasília, prestigiando a cena nacional, a cena internacional e, obviamente, a cena do DF, que a gente sempre, que é um dos motivos na qual o festival foi criado e um dos motivos pelo qual ele existe. Basicamente é isso.
Falando especificamente sobre curadoria de festival, acho que é um momento sempre complicado, né, de fazer as escolhas. É também uma arte, né? Porque tem a relação com o público do festival, né? As apostas. E às vezes, aquele toque pessoal, né? Do curador. Fala pra gente como foi o processo desse ano, que tem rock, mas também muita diversidade pro palco do festival, cara.
Então, a respeito da curadoria, realmente é um exercício bastante complicado, né? Mas muito prazeroso. A gente tem que ouvir diversas coisas, acompanhar diversas coisas, ver aí como o cenário está se comportando, quem está aparecendo, de que forma está aparecendo, o que está produzindo, de que forma está produzindo, se está circulando, se não está. É muito interessante. E a gente tem, obviamente, que também ver a sinergia, na verdade, não é, a palavra não é sinergia, né? A palavra é mais assim, como eu diria, a identidade, a identificação das bandas com a proposta do festival também, né? Nós somos um festival essencialmente de rock, mas obviamente flertamos com algumas coisas que não necessariamente sejam rock, mas que tenham na sua essência aí essa atitude, né? Esse ano traremos algumas bandas, né? Como, por exemplo, Academia da Berlinda, que não é rock, mas é muito interessante, é muito bacana. É lá de Pernambuco, que é uma terra que produz e que, enfim, ao longo dos anos a gente vê quantidade de música, de músicos e de trabalhos interessantes que saem de lá e que não necessariamente são rock, mas que tem essa pegada, essa identidade, essa proposta alternativa que dialoga, que conversa bastante com a questão do rock, que tem uma certa identidade, né? Com o festival. Enfim, temos aí quem mais? Temos aí o Rincon. O Rincon, que é hip hop, todo mundo sabe. E não há nada que converse mais com rock do que com hip hop, desde o início, desde os primórdios, né? desde lá do início do hip hop lá em Nova York e nos bairros periféricos a Manhattan. Logo no início, o hip hop era bastante parceiro da galera pré-punk, né? Blondie, Ramones, etc., onde eles dividiam lugares para se apresentarem. E acabaram, então, criando laços aí, de onde surgiram várias coisas interessantes. Você vê aí Run DMC com Walk This Way, né? Com a galera do Aerosmith. E várias coisas, África Bambaataa, usando coisas, elementos, inclusive do Kraftwerk. Ou seja, cara, existe uma identidade muito forte e são muito parecidas as atitudes do movimento hip hop com a cena rock, né? E a curadoria é isso, cara. A gente tá identificando quem tá aí quem tá aparecendo, quem tá em evidência, quem tá hype, quem tá ralando há muito tempo e tá conseguindo finalmente aparecer. A gente está sempre em busca disso e nós, obviamente, de festivais, temos aí uma rede muito grande, onde todos os festivais conversam e a gente acaba identificando artistas que estão, de certa forma, em um momento melhor ou em evidência, e para nós tentarmos aí, para nós viabilizarmos a montagem dos lineups, né? E, obviamente, falando de Brasília, a gente sempre tem as bandas convidadas, que a gente tá sempre de olho nas bandas que estão se destacando aqui na cena local, né? E a questão das a questão das seletivas, que são, a gente recebe material, né, pelas nossas redes sociais, pelo nosso site, onde a gente faz uma pré-curadoria através da ONG Porão do Rock, né? E a gente faz as audições, né, desses materiais e pré-selecionamos aí 30 artistas que vão concorrer em 3 seletivas distintas, né? Ao vivo aqui em Brasília, concorrerem a essas 3-4 vagas que a gente disponibiliza e que a gente vai disponibilizar esse ano. Ainda não está definido se serão 3 ou 4 esse ano. A gente está vendo como que a gente consegue viabilizar talvez essa quarta vaga.
São mais de 900 bandas, proposta de festival itinerante em Goiânia, Buenos Aires, São Paulo, grandes shows. Montar uma programação dessas e manter um festival independente por 22 edições, acho que não é nada fácil, né, Gustavo? Fala como tem sido o processo da sustentabilidade, né, da construção dessa marca, as parcerias no capitalismo selvagem da produção brasileira.
Cara, essa pergunta ela é ótima. Realmente é uma luta hercúlea, né? Para manter essa história de pé ao longo de tanto tempo. A gente conseguiu realizar muitas coisas interessantes ao longo desses anos todos, né? São aí mais de 900 bandas, são seletivas em vários estados, são com a realização do Porão do Rock em Buenos Aires mais de uma vez, né? Pocket Editions, né? Edições pequenas em São Paulo, edições pequenas no Rio, edições pequenas em Buenos Aires, né? Enfim, seletivas em Fortaleza, Rio, Goiânia, São Paulo. É muito rala, é programa de rádio, são noites Porão do Rock durante mais de 3 anos em clubes aqui em Brasília. É uma loucura. Só que, cara, é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente sabe fazer, e tem pessoas com a gente que pensam da mesma forma e conseguem e nos ajudam a manter isso de pé, né? E sempre buscando o melhor para a cena, o melhor para as bandas, o melhor para o meio ambiente. Tem a questão de sustentabilidade, que a gente trabalha já há alguns anos, né? Tem a questão da gente manter a marca aí intacta, né? Alheia a qualquer tipo de problema político, financeiro, enfim, whatever, esse tipo de coisa, né? E a gente tem que saber jogar o jogo, né? Tudo muito difícil, né? A vida é dura, não tem brincadeira. O show business, diferentemente do que muita gente acha, é uma coisa muito séria. Parece que é um bando de maluco fazendo um bando de loucura, mas não é não. É um bando de pessoas idealistas e que amam e curtem o que fazem, tentando fazer uma coisa muito bacana para que as pessoas adquiram cultura, se divirtam, conheçam a sua cultura local, nacional e até mesmo internacional, da música que se gosta, etc. É muito complexo e é incrível como no Brasil, principalmente, a gente não sente muita seriedade, na verdade, das instituições governamentais em relação a isso. Na verdade, aparentemente, nós produtores não parecemos ser sérios, mas de fato, na verdade, eu acho que a gente não é levado a sério. Esse é o ponto principal. Mas é isso que nos move, é isso que a gente gosta, a gente continua fazendo e vamos continuar fazendo até onde a gente conseguir, né? Aos trancos e barrancos, e a gente vai em frente com muita raça, muita vontade. Basicamente isso.
Olha, eu vou te fazer uma pergunta difícil, Gustavo, agora, e também muito pessoal. Eu queria que tu fizesse um top 5 dos shows ou momentos, assim, do Porão do Rock que te marcaram e ficaram na tua memória nesses anos que tu acompanhas o festival e que tu gostaria de compartilhar com a gente. Te vira agora.
Vamos lá. É bem difícil mesmo, mas vamos lá. Top 5. Obviamente, a primeira edição, que foi incrível, né? Aquele esforço nosso, a gente pequenininho, a gente não ocorre fazendo tudo, todo mundo fazendo tudo, e de repente o festival foi um enorme sucesso já na sua primeira edição. Foi incrível. Foi lindo. Né? Outro momento incrível foi o Brasil tetracampeão mundial de futebol, o Porão do Rock, feito em um único dia por conta de dificuldades financeiras, e a gente lá com 90 mil pessoas no único dia do festival, e o show do Sepultura e os caras tocando com a camisa do Brasil, e foi uma loucura, cara. Foi lindo, 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 lindo. Foi incrível. Outra muito bacana foi a edição do Muse em 2008. Foi um dos shows mais incríveis que eu já vi na minha vida até hoje. Uma banda que eu sou muito fã e que a gente conseguiu trazer em condições super difíceis. Foi um ano incrivelmente difícil para a gente realizar o Porão, mas a gente conseguiu viabilizar e foi assim, foi muito realizador, foi incrível. A outra foi a edição de 2009, na Esplanada dos Ministérios, comemorando o Cinquentenário de Brasília, né? Os primeiros eventos comemorando o Cinquentenário de Brasília, onde a gente conseguiu fazer o primeiro show da reunião dos remanescentes da Legião Urbana. Foi um show, foi uma cartaz coletiva, foi loucura, foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso. Foi assim, primeiro o gargarejo todo chorando. Foi uma edição onde teve um encontro de várias bandas de Brasília, porque a gente foi um projeto onde a gente fez basicamente com artistas da cidade, né? Por mais uma vez, por dificuldade de grana. Foi lindão. Foi lindão. E teve também uma edição que foi muito grande, com Rapa, com Skank, com Titãs, com Pitty, que foi incrível. A gente tinha milhares e milhares de pessoas. Eu não lembro aqui o ano exatamente, e aonde a gente rezava para o festival terminar sem nenhum incidente ou acidente, porque era muita gente no espaço. E a gente realmente estava preocupado, meio que torcendo para acabar, querendo que não acabasse, mas ao mesmo tempo torcendo para acabar sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de coisa mais séria, né? Com todo mundo se divertindo. É basicamente esse aí o meu top 5.
Muito obrigado, Gustavo Sá. Desejamos muito sucesso e vida longa ao Porão do Rock.
Galera, eu que agradeço. Obrigado, Fabrício, e obrigado aí a todos os ouvintes do programa Garagem Brasil. Aguardo vocês todos no Porão do Rock 2.1. Vai ser incrível, hein? Valeu, um abração.
Acabamos de falar com ele, Gustavo Sá, curador do Festival Porão do Rock, que acontece no estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, nos próximos dias 16 e 17 de agosto. Dá tempo ainda de você se organizar para ir. Vamos ouvir agora um bloco especial dedicado ao festival. Começamos com Angra, tocando a faixa clássica Wishing Well. Escolhemos essa faixa porque o Edu Falaschi está circulando o Brasil com a sua turnê em comemoração aos 15 anos do disco Temple of Shadow, né? Um disco clássico do heavy metal melódico nacional. E aí também você vai poder escutar uma sequência com Canto Negro, Machete Bombs, Rumbora, Academia de Berlinda. Vamos lá, começando com esse clássico do heavy metal nacional, Wishing Well, com Angra, na voz do Edu Falaschi.
Em Brasil.
Chega ao fim. jogando na 6, traçando simultâneos paralelos todo dia. Lucidez da criação da realidade é garantia, que o amor é a única certeza.
O universo se expandindo em função de gentileza, isso que te faz voar.
Pausando o amor na propulsão da ventania.
E mesmo que eu não saiba qual é o fim dessa jornada, na frequência que me caiba, eu vou seguindo em sintonia.
De volta do mundo, camarada.
Da correria atrás do papel numerado, nosso tempo chega ao fim. Então diz pra mim o que te sobra quando o bom da sua história for passado.
Com intenção no pensamento coerente, humildade é o combustível pra seguir em frente. Todo dia, luz do dia, te convida a sorrir pelo que está por vir. Com intenção no pensamento coerente, humildade é o combustível pra seguir. E todo dia, luz do dia, te convida a sorrir pelo que está por vir.
É assim que a grande cidade de Babilônia será jogada fora.
Brasil. Você está ouvindo Garagem Brasil.
Yeah.
Garagem Brasil.
Aí você está no Garagem Brasil comigo, Fabrício Rocha, ouvindo uma sequência especial dedicada ao Festival Porão do Rock, que acontece em Brasília em agosto. Você acabou de ouvir Academia da Berlinda, Fui Humilhado, banda lá de Recife, Olinda, muito boa de ouvir, Balanço Legal. Antes você ouviu Rumbora, banda de Brasília, que está de volta e está comemorando, né, 20 anos do disco 71, primeiro disco da carreira deles. A gente acabou de ouvir uma faixa dele, chamada Chapiros. Antes, Canto Cego, banda lá do Rio de Janeiro, com a faixa Nuvem Negra. E antes você também ouviu os paranaenses da banda Machete Bomb, Babilônia Suja, faixa ao vivo, tirada do Audio Arena Originals. E abrindo a sequência, Angra Wish You Well, com os vocais do Edu. Agora estamos chegando ao final do programa com Trup Trupé, uma faixa para crianças de todas as idades, com uma mensagem de diversidade que acreditamos muito. Vamos ouvir Cesto de Alegrias, Trup Trupé.
Aquarela, e toda noite eles se juntavam. grande roda e comemoravam. De mãos vendadas, muita amizade, assim caminha a humanidade. Naquela casa de muito esmero, o que valia era zero a zero. Não se competia pra ter razão, só se vivia como irmão. Mas o mais lindo daquela casa é que a diferença não atrapalhava. E até o Gil vinha pra brincar e trazia música pra gente dançar. E trouxe um cesto, olha que legal, cheio da mais pura alegria de quintal. E tinha festa, e tinha dança, e muita arte em toda a vizinhança. Tinha alegria, sabe como é? Tinha até show da Tupi Frutá.
Garagem Brasil é uma produção independente, roteiro, apresentação e produção Fabrício Rocha, gravação João Nilo. Agradecimento especial à Web Rádio da Universidade Federal do Pará. Aquele abraço, voltamos na próxima semana.
Você escutou? Garagem Brasil. Programa independente transmitido na 95,3 FM.